Câmara, né, sessão ordinária do dia 4 de maio de 2026, às 19 horas e 15 minutos. Agradeço a presença das pessoas que estão aqui, também as pessoas que estão em casa nos ouvindo pela internet, e a presença de todos os vereadores aqui. Agradeço também a presença do vice, que na segunda-feira passada eu não estava, e ele que coordenou a sessão da Câmara aqui. Então, obrigado, vereador Márcio. E, havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. E, neste momento, convido o nobre vereador Lindonês Cônico dos Santos para fazer uma leitura do pequeno texto da Bíblia Sagrada.
A palavra do Senhor se encontra no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verde pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Palavra do Senhor.
Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 27 de abril de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos. No dia 8/5, às 19h30, segue o convite para o aniversário de 9 anos do Terço dos Homens. Igreja São Pedro, Terra de Areia. Transmissão ao vivo pela Rádio Tom. Direx. 19/26. Porto Alegre, 8 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente. Assunto: evento, parlamento, mais empreendedor, regional, metropolitana. Prezado presidente. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul, SEBRAE, Rio Grande do Sul, no cumprimento de sua missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, vem respeitosamente solicitar o vosso apoio de vossa excelência na divulgação junto aos parlamentares dessa Casa Legislativa do Encontro Regional, Parlamento Empreendedor Regional Metropolitana. O evento será realizado no dia 21 de maio de 2026, das 9h às 17h, no Hotel Hilton, localizado na Rua Olavo Barreto Viana, número 18, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A iniciativa é destinada exclusivamente aos representantes do Legislativo Municipal, com participação gratuita, e contará com um momento de integração ao final da programação. O encontro proporcionará um ambiente qualificado de formação, diálogo e network entre vereadores e vereadoras da região metropolitana, fortalecendo a articulação institucional em prol do desenvolvimento econômico local e do apoio às micro e pequenas empresas. Contamos com o apoio de Vossa Excelência para ampliar o alcance dessa iniciativa junto aos parlamentares municipais. Atenciosamente, Joel Vieira Dada, diretor superintendente, Paulo César da Cunha Bruscato, gerente da Regional Metropolitana SEBRAE. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 102 de 2026, Terra de Areia, 27 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação dessa Casa Legislativa as leis municipais número 2.968 de 2026, 2.969 de 2026 e número 2.970 de 2026. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 103 de 2026. Terra de Areia, 28 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 23 de 2026. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Convite. Participe do evento de comemoração dos 51 anos da UVERGS, União de Vereadores do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, temos a grata satisfação em convidar Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, a participarem do Congresso Estadual de Vereadores, que realizar-se-á nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2026, no auditório AIAMU, Rua Andradas, 1234, oitavo andar, no centro de Porto Alegre. Ressaltamos que a vossa participação no referido evento será de suma importância, informando que a vossa inscrição e dos demais poderá ser confirmado pelo telefone. Desde já agradecemos e contamos com a vossa presença e dos demais. Atenciosamente, Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS. Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei executivo municipal número 23 de 2026. Projeto de lei, proponente executivo municipal, ementa, autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 807.102. Sala de sessão, 29 de abril de 2026. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos essa Casa Legislativa, a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 23 de 2026, que autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ R$102. A presente justificativa tem por finalidade embasar a necessidade de abertura de crédito adicional para viabilizar a aquisição de uma moto niveladora zero hora, destinada ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal responsável pela manutenção da infraestrutura viária do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Atualmente, o município dispõe de apenas uma moto niveladora em condições de operação, tendo em vista que outra máquina pertencente ao patrimônio público foi submetida à avaliação técnica, a qual conclui pelo elevado grau de desgaste estrutural e mecânico, tornando economicamente inviável a continuidade de sua manutenção. Em razão disso, o referido equipamento foi destinado a processo de leilão, medida esta adotada com o objetivo de evitar dispêndios recorrentes e desproporcionais com reparos que não garantiriam a confiabilidade necessária para a execução dos serviços públicos essenciais. A moto niveladora, remanescente por sua vez, embora ainda em funcionamento, já apresenta sinais evidentes de desgastes decorrentes do uso contínuo e intensivo, especialmente considerando as condições adversas enfrentadas nas atividades de manutenção de estradas vicinais não pavimentadas, abertura de vias, nivelamento e conservação da malha viária rural e urbana. Tal cenário compromete a eficiência operacional e aumenta o risco de interrupções nos serviços em virtude da maior probabilidade de falhas mecânicas e necessidade de paradas para manutenção corretiva. Importante destacar que a demanda pelos serviços executados com uso de moto niveladora é permanente e essencial, especialmente em um município cuja malha viária é majoritariamente composta por vias não pavimentadas. A manutenção dessas estradas é indispensável para garantir o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar, o acesso da população aos serviços públicos e o deslocamento seguro de veículo em geral. A insuficiência de equipamentos adequados impacta diretamente na qualidade desses serviços, podendo gerar prejuízos econômicos e sociais relevantes à comunidade. No que se refere à forma de aquisição, ressalta-se que o município adotou o procedimento de adesão à ata de registros de preços vigente, o qual foi conduzido com observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência. Foram realizadas as devidas verificações quanto à possibilidade de adesão, bem como pesquisa de preços e análise de vantajosidade, restando demonstrado que a contratação pretendida apresenta condições mais favoráveis à administração pública, tanto sob aspecto financeiro quanto operacional, em comparação à realização do novo certame licitatório. Além disso, o equipamento, objeto da aquisição, possui características técnicas compatíveis com as necessidades do município, atendendo aos requisitos exigidos para execução dos serviços e manutenção viária com eficiência e segurança. Trata-se de máquina com desempenho adequado para atividade de nivelamento, conformação de leito de estradas, abertura e recuperação de vias, garantindo produtividade, precisão operacional e durabilidade. Fatores essenciais diante da intensidade de uso e das condições de trabalho enfrentadas. A escolha do equipamento, portanto, não se dá apenas pela disponibilidade em ata, mas também pela sua comprovada capacidade técnica de atender às demandas locais. Dessa forma, a adesão à ata se configura como solução célere e vantajosa, garantindo não apenas a regularidade do processo, mas também a otimização de recursos públicos, em estrita observância à legislação vigente. Diante desse contexto, a aquisição de uma nova moto niveladora se apresenta como medida necessária e urgente, visando restabelecer a capacidade operacional do município, assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais e promover maior eficiência na execução das atividades de manutenção viária. Além disso, a substituição de equipamentos obsoletos por maquinário novo contribui para a redução de custos com manutenção corretiva, aumento da produtividade e melhoria das condições de trabalho dos operadores. Assim, a abertura de crédito adicional se justifica como instrumento indispensável para garantir a disponibilidade orçamentária necessária à concretização da aquisição, assegurando a adequada prestação de serviços públicos e o atendimento das necessidades de produção de terra de areia Rio Grande do Sul. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa com o máximo de urgência possível, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. E a palavra, não havendo nenhum orador inscrito, nesse momento eu passo de imediato para o espaço de líderes de bancada.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josuel, líder da bancada do PP, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas presentes nessa casa e às pessoas que de casa nos acompanham. O que me traz essa tribuna nessa noite são demandas que a gente ouve da comunidade e, de certa maneira, também coisas que nos deixam felizes, nos deixam alegres pelo trabalho que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo no nosso município. Eu vejo que o nosso debate nos últimas semanas tem sido muito produtivo aqui dentro dessa casa, e isso nos alegra, porque a gente vê que muitas vezes o nosso trabalho ele traz resultado, né? Traz efeitos, está surgindo efeitos. Tantas vezes aqui nessa casa levantada a questão de manutenção nas tampas de bueiros, e a gente vê realmente essas manutenções acontecendo na nossa cidade, algo que traz bastante risco para a nossa população, pessoas que usam a nossa calçada, bicicleta ou a pé, né, correndo sérios riscos, e de extrema necessidade de manutenções que estavam precisando, e a gente vê algumas manutenções sendo feitas, e a gente tem reivindicado tanto por isso, então isso nos deixa contente, nos deixa alegre. Também a gente vê a questão dos bufês nas escolas, né, que foram adquiridos aí em algumas escolas, estão fazendo, as crianças já estão desfrutando, e isso também nos deixa muito alegre, nos deixa muito contente, porque além de ser levantado aqui essa questão, junto com a vereadora Mônica, vereador Márcio, levantamos essa questão e destinamos emendas impositivas para esse fim. Não sei se foi usado da nossa emenda impositiva na aquisição desses bufês ou ainda não, mas foi destinado um bom valor para ser adquirido esses bufês. Então, a gente fica contente ver que as crianças começam a desfrutar de algo que vai somar para eles, né? Que vai dar mais dignidade, que vai conseguir levantar, ir lá se servir a quantidade que quer e poder se servir do alimento que vai se alimentar. Também trago mais demandas e de um problema que vem há bastante tempo acontecendo no nosso município também, e esperamos por soluções, buscamos por soluções, porque a demanda que a gente tem recebido é muito grande. Acredito que não só eu, na questão de vereador, mas tenho certeza que outros vereadores também estão passando por essas reivindicações da nossa iluminação pública na nossa cidade, nos nossos interiores, que está realmente muito precária. Muito precária. Tenho recebido demandas da Boa Vista, bairro Olaria, do centro da cidade, da Sanga Funda. Na entrada da Sanga Funda mesmo, que é um lugar que é o mais passo, né, e agora que escurece mais cedo, ao vir para a sessão já, hoje eu estava olhando. A entrada da Sanga Funda, de 7 pontos de iluminação, tem 2 funcionando. Na minha rua, de 8 pontos, tem 3 pontos funcionando. Só que isso eu estou falando de pontos que já foram feitos protocolos há algum tempo atrás. Inclusive a minha lâmpada lá em casa, eu mesmo vim fazer o protocolo, e isso já está fazendo quase 3 meses. E vejo reivindicações que chegam até nós, que fazem meses e meses também que estão com problema na iluminação. Existe uma taxa de iluminação pública, que todo mundo paga essa taxa, e nós temos que devolver para a nossa comunidade o mínimo, que é a iluminação pública. Então eu peço ao executivo um pouco de atenção e também peço que coloque como prioridade, porque agora o tempo começa a mudar, começa a escurecer um pouco mais cedo, daqui a pouquinho a gurizada está chegando da escola e já está ficando noite, e nós precisamos dar a eles, dar às pessoas o mínimo de ter uma boa iluminação na frente de sua casa para poder chegar e sair com segurança. Então peço nessa demanda aí também atenção ao executivo e parabenizar pelos trabalhos que estão sendo realizados através das nossas demandas, que aqui foram comentadas, pedidas e trabalhadas para que acontecessem e estão acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu nem vou passar a palavra ao mais líder da bancada do MDB, porque o vereador Lucas e o vereador Pedro, que é o vice-líder, estão viajando. Então, nem vou passar a palavra. Vou dar continuidade na sessão. Não havendo nenhuma preposição na ordem do dia, eu já passo de imediato para explicações pessoais. A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos para explicações pessoais.
Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas, né? As pessoas que nos acompanham de casa e nos assistirão posteriormente, né? Vem à tribuna aqui hoje, né, em forma de também trazer algumas situações. Hoje de tarde nós tivemos uma reunião importante, né, que nós solicitamos ao CAI, né, com o Conselho de Alimentação Escolar, juntamente também com as nutricionistas que acompanharam, né, algumas demandas que a gente tem em relação à merenda escolar, que já é de bastante tempo, né, que a gente vem, antes de convocar o conselho, que a gente já vem tentando resolver, conversar, né, mas eu acredito que hoje foi essencial. Primeiro, já agradecer de antemão as meninas, a Lise, né, faz parte do conselho da merenda, as duas nutricionistas que se propuseram estar presente, ouvindo as nossas reivindicações, né, os meus colegas aqui, Márcio e Josué, né, que estavam junto também, porque já faz algum tempo, né, que a gente vem reclamando e ouvindo reclamações, porque eu reclamo, ouço reclamações e reclamo, e a gente sabe que eu não levo uma fama muito boa, né, porque vivo reclamando, mas está tudo certo, eu acho que é o papel, e quando a gente faz, a gente adquire um produto que a merenda escolar, a gente quer que entregue de qualidade, né? E o que vem acontecendo, principalmente, é os pães, né? Eles vêm sendo entregues velhos, né? É o que a gente vê, o que a gente recebe. Eu estou lá dentro da sala de aula, só que eu também recebo fotos de outras escolas, e é a mesma coisa. Então, hoje nós tivemos aí a reunião solicitando que o fornecedor que faz a entrega, né, não se receba esse pão, porque quando a gente faz a aquisição de um pão, né, nós, principalmente, quando vamos até o mercado, a gente quer comprar novinho e comer novinho. Né? Então, o que, que acontece? Eles já entregam num horário avançado que já não tem como ser comido naquele dia. Só que ele já não vem novo. Então, às vezes, daí ele já fica. Então, o que, que acontece? Ele já não vem, ele já vem do outro dia, porque a gente já verificou isso. Então, leva mais dias ainda para comer. Então, ele não está sendo entregue novo. O que, que a gente pede? Né? A gente solicitou hoje, a gente sabe, as nutricionistas sabem que eu já te conversei com elas várias vezes a respeito disso, que não receba esse pão. Né? Porque se a gente paga, o município paga pelo um pão novo, eles têm o dever de nos entregar um pão novo. Né? Inclusive, a Fernanda, né, a nutricionista, né, quero aqui de dizer ainda, agradecer o trabalho delas, que elas fazem. A gente sabe que elas se doam, e pelo número de escolas que nós temos hoje, acredito que 20 horas de cada nutricionista é pouco. Eu acho que ainda nós deveríamos ter pelo menos mais, porque hoje nós estamos falando de 9 cozinhas, né, com uma estrutura de muitos alunos. Né? Então, a gente tem esse entendimento, e a gente não está falando do produto que chega nas nossas as merendeiras, não. Nós não estamos falando de quem produz, nós estamos falando do material que chega a elas. E, às vezes, elas não conseguem fazer milagres. Né? Essa é a nossa demanda. Né? Então, hoje, até a Fernanda falou que eles já, inclusive, já trouxeram o pão congelado. Daí, mas não tinha, né, uma vez aceitaram, e ela, inclusive, disse que não receberiam mais, porque, na verdade, a gente não compra pão congelado, né, e se compra pão congelado é pão de adormecido, e que a gente paga metade do preço, e o município não paga metade do preço. Se nós vermos ali as licitações e os valores que eu estive acompanhando, nós pagamos até, às vezes, mais do que se paga no mercado. Então, é bem pago. E se o produto é bem pago, nós temos que ter qualidade naquilo que estão nos entregando. Né? A gente sabe que já melhorou, porque a gente vem cobrando isso em relação também, às vezes, das frutas, né, da qualidade das frutas, inclusive da maior... elas dizem que hoje a Fernanda ainda trouxe isso, né? A Mônica me cobra, só tem mamão e banana e maçã, né? Porque a gente quer que tenha maior oferta de maior número possível nas nossas escolas. A gente sabe que a gente tem um município grande, mas nós precisamos servir. A gente pega ali as licitações e a gente vê o número de quantidades e a variedade de frutas que são adquiridas, né? Então, a gente quer que tenha, que chegue às nossas crianças, né? Então, essa é uma demanda. Hoje, eu acho que foi bastante significativa a nossa reunião, né, meninos? A gente conseguiu, inclusive, trazer isso, e, inclusive, para elas poder levar para esses fornecedores, que a gente está recebendo essas reclamações, né? E poder cobrar eles desse modo, se chega na Câmara, se chega até nós, vereadores, não está sendo de qualidade. Então, é como, né, o José, inclusive, disse ali, né, se quando vai participar da licitação, sabe das datas para entregar, né, José? Sabe que precisa transportar, no mínimo, principalmente com carro com refrigeração, né, José? Então, se não é capaz de entregar, não pode participar da licitação, né? Então, a gente cobra isso, a gente quer qualidade, né? A gente sabe que hoje é o que está chegando, né? A gente sabe que as nossas merendeiras fazem o possível com aquilo que elas têm, dentro do que elas podem, mas nós precisamos do material de qualidade, né? Então, já agradecer a nutricionistas, as duas nutricionistas e também a que estiveram presentes, foram muito atentas, como sempre, né? Eu já trabalhei diretamente com a Fernanda, na época que eu trabalhei na Secretaria de Educação, e eu brincava com ela ainda, disse esses tempos, a Fernanda não está mais, porque ela é bem chata, que nem eu. Mas, eu disse, no chata, entre aspas, que é bom, que a gente precisa, né, acho que por qualidade, a gente busca qualidade, e eu sei que essa demanda é delas, só que hoje nós, né, em conversa, em diálogo, a gente viu que a demanda é muito alta. Às vezes elas ficam mais no burocrático do que lá no chão da sala para acompanhar o processo. Né? Inclusive, dentro dessa própria reunião, né, nós comentamos, inclusive, sobre a parte ali dos bufês, que chegamos, ficamos felizes de terem chegado, né, uma indicação aí nossa do ano passado, chegaram, né, mas questionamos, por ser muito pequeno, né, a cuba muito rasa, acaba que teve escola grande que nem introduziu, porque daí não, é muito baixinho para está repondo, né? Então, o que, que nós até solicitamos, porque nós, os três vereadores, né, nós indicamos aí um valor que daria pelo menos aí para comprar, quando nós pesquisamos, o carrinho de autosserviço, que no mínimo 6 cubas, com profundidade e tudo, o valor que nós destinamos daria e sobraria, né? Então, até nós solicitamos hoje que este carrinho, que são muito pequenos, que chegaram, que até, de repente, mandasse para as escolas menores, para aumentar o tamanho, porque são só 4 cubas e muito baixinho, e comprasse com esse nosso recurso, que são das emendas e positivas, pelo que a gente entendeu, não foi utilizado, se comprasse, então, os maiores, os grandes, os mais altos, com cubas maiores, para as merendeiras não ficar toda hora levando, porque uma escola do tamanho do Mascarenhas ou do tamanho da escola Laertes precisa de cubas maiores para que, inclusive, não seja cada 5, 6 alunos tem que repor de novo, né? Então, isso se torna difícil até para as merendeiras poder atender essa demanda, né? Então, a gente solicitou aí para elas que esse valor, né, meninos, fossem destinados e comprado, então, esses carrinhos de buffet de alto serviço quente em tamanhos maiores, né? Eu também queria fazer um agradecimento aqui, aproveitar o ensejo, agradecer ao secretário de Esportes, o Márcio, que ele escutou uma demanda trazida por mães, mas fui eu que representei, que não tivesse o campeonato domingo que vem, porque o domingo que vem é o Dia das Mães, né, Mara? E eu não é, Mara, que a gente sempre, tu vai me dizer agora que é, que a gente tem que almoçar correndo, ou fazer quem joga 1 hora da tarde, a gente tem que fazer almoço 10 horas da manhã, né? E eu disse, eu venho em nome das mães, da minha mãe, de todas as mães do município, te pedir encarecidamente, assim que saiu a tabela, que não tivesse campeonato no Dia das Mães. Assim como não tivesse no Dia dos Pais, né? Nessas datas importantes, que é um momento, eu acho, que de nós estar com a nossa família, as mães com as mães, né? E acaba que, por obrigação, os meninos, quem joga tem que ir, né? Então, ele escutou, fez, então, queria deixar o agradecimento especial ao Márcio, que não terá. E também aproveitar o ensejo, já que é a Semana das Mães, né, deixar um abraço a todas as nossas servidoras mães da casa, assim como as vereadoras mães, e toda da nossa comunidade, as mães, né, que o que seria do mundo sem as mães, né? Que me desculpe os homens, mas inclusive que seriam deles, se não é nós que damos a luz a eles, né? Então, deixar aqui um forte abraço a todas, né, e dizer assim que continuem, né, abençoadas aí, sendo luz essas mães aí de todo o nosso município. Né? Então era isso, senhor presidente, muito obrigada, desejar uma semana abençoada a todos e uma boa noite.
Bem, Márcio, agora eu me senti, tu como é que sentiu? Parabéns, mães. A palavra continua, o espaço para os vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos para explicações pessoais.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes no plenário e também que nos assistem pelas nossas plataformas. Uma boa noite a todos. Só ressaltar, colegas, que o meu colega Josuel e também a colega Mônica já falaram sobre a nossa reunião com o Conselho da Merenda Escolar, da importância que tem esse conselho para que a gente consiga oferecer aos alunos da rede pública municipal um alimento de qualidade, um alimento nutricional, e por isso, inclusive, que temos 2 nutricionistas. Então, agradecer à presidente do conselho que esteve conosco, as 2 nutricionistas do município, e dizer que nós temos que melhorar bastante ainda. Como diz, agradecemos a questão já da implementação dos buffets nas escolas, está começando pela Escola Mascarenhas, vai ser colocado na Escola Laertes, uma indicação nossa, depois também a questão das emendas para isso, inclusive eu não indiquei para o buffet, indiquei para compra de equipamentos, né, de utensílios, né, necessários para essas, para as cozinhas. Mas eu quero enfatizar 3 questões nessa questão da merenda escolar, e a gente tem recebido algumas demandas, e eu preciso ressaltar essa questão. Primeiro, realmente, nós já tivemos queixa de entregas de alimentos sem condições de consumo. Eu não vou ir muito além desse palavreado, mas é alimentos sem condições de consumo. Então, nós temos que ter fiscalização, né, junto ao conselho, junto às próprias escolas, alguém que possa acompanhar isso, para que os produtos perecíveis sejam entregues, eles sejam transportados e entregues na refrigeração adequada. Esses produtos perecíveis, geralmente, né, eles necessitam de um armazenamento refrigerado. Então, não tem como tu carregar carne num veículo sem refrigeração. Não pode. Tem uma lei que diz que não pode. E outra questão, às vezes a pessoa sai cedo para fazer as entregas, chega 10, 11 horas da manhã com aquela carne ainda no carro. E ainda, talvez, ainda fique armazenada na escola por mais um período. Então, tem que se fiscalizar realmente, é o que a gente está propondo e fazendo a nossa parte aqui, instigando, fiscalizando e também propondo para que o Conselho de Alimentação, para que o município faça essa fiscalização também do transporte adequado e entrega de produtos de qualidade. Como a vereadora falou, não dá para entregar nas escolas pão velho ou pão dormido, que é a queixa que a gente tem recebido, produtos com validade muito curta, às vezes entregar um produto com validade para uma semana ou para 10 dias, que não vai ser consumido. O produto tem que ter uma validade longa, e isso eu tenho certeza que consta no contrato feito entre as empresas vencedoras dos processos licitatórios e a prefeitura. Então, isso tem que ser melhor fiscalizado por todos nós. Também exaltar uma coisa que nós temos que mudar uma questão, né? Mônica e Josué, nós debatemos com o conselho, com as nutricionistas. Senhores vereadores, peço bem atenção numa questão. Isso não vem de agora. E não estou culpando gestão, estou culpando o sistema. Nós temos que ter a ciência de que merendeira é uma atividade e auxiliar de limpeza é outra. É impossível, com a demanda que nós temos hoje de quase 1.700 alunos nas nossas escolas municipais, a merendeira às vezes tem que sair para limpar um banheiro, ou vice-versa, parar de fazer a limpeza para ir cozinhar. Ela está manuseando comida ou produto químico. Não tem mais como fazer isso, nós temos que fazer uma alteração no nosso quadro funcional. As que estão, então, permaneçam como merendeiras e se contrate, daqui para frente, auxiliar de limpeza, para diferenciar, porque não pode. Nós corremos, inclusive, gente, um risco de contaminação de alimentos, pois o manuseio, nesse período, nessa questão de usar produtos químicos para higienização e também confecção de alimentos, ele pode gerar isso. E eu não estou aqui dizendo que aconteça, mas nós temos que evitar. E ressaltar que as nossas merendeiras têm feito o possível, e eu tenho acompanhado isso há bastante tempo, para fazer o melhor, mas elas estão também sobrecarregadas com essa dupla função. Então, nós temos que mudar isso no nosso quadro. Aproveitando no mesmo nicho, na questão da Secretaria de Educação, tem que ser bem dividido e bem salientado de que as funções são separadas. Auxiliar de sala é aquela que auxilia as pessoas, os alunos, né, auxilia a professora, auxilia os alunos com necessidades especiais. Atendente é outro cargo totalmente diferente. E está sendo trocado, tem atendentes auxiliando. Não desmerecendo, mas se o processo seletivo foi feito para atendente, a função dessa pessoa não é para auxiliar um aluno, né? É para outra função. Como é o monitor, que tem a sua função específica, tem ali no quadro funcional a discriminação ali descrito, quais as atribuições do cargo. Então, nós temos que deixar bem claro o seguinte, ó, os pais estão nos cobrando isso, que nas salas de aula, que há alunos com necessidades especiais, sejam colocados auxiliares de sala e mais. Estão pedindo para que a gente proporcione, a gente digo nosso setor público, que a gente proporcione cursos qualificantes qualificação para que eles entendam melhor ainda as peculiaridades. Porque não é um pré-requisito na questão do auxiliar de sala ter cursos para atender todas as necessidades, né? Mas então o que, que nós temos que fazer? Nós, o poder público tem que dar condições às pessoas a melhorarem o seu conhecimento. Porque será que sabem tudo sobre TDAH, sobre hiperatividade, sobre autismo? A gente não sabe tudo e a gente está aprendendo todo dia. E eu cito, né, vereador Lelo, principalmente comento contigo, eu estou aprendendo todo dia com meu filho que é autista e tem estudado bastante. Mas nós temos que capacitar toda a rede pública municipal para que ela possa atender realmente com qualidade os nossos alunos. Nós não podemos, eu não quero, agora vou fugir um pouquinho aqui com minhas explicações pessoais, vereadores, vou fugir um pouquinho de ser vereador, estou falando como pai. Eu não quero ninguém na sala com meu filho para pegar o lápis da mão dele e fazer ele escrever. Eu quero alguém que mostre para ele o que é a folha, o que é o lápis e mostre o caminho. E assim, nós temos que entender que as pessoas têm que estar capacitadas e orientadas e trabalhar nesse sentido para melhorar a qualidade de vida escolar dessas crianças. E estou dizendo isso porque nós temos reclamações de que algumas salas de aula ainda não contam com auxiliar de sala. Então esse pedido fica, né, para que cumpra-se o quanto antes. E para encerrar, né, José, a gente estava conversando como tem sido produtivo esses últimos meses para a gente, algumas questões aí, algumas indagações que a gente tem trazido a essa casa legislativa, que algumas coisas estão saindo da morosidade, né? Essa questão das tampas de bueiras estão sendo trocadas, e principalmente ali na Sebastião Fagundes e Alberto Pasqualini, que é onde circulam bastante caminhões, que é a avenida do município, né? Falei com o secretário hoje, disse que estão fazendo esse trabalho todo, até indiquei alguns pontos para que olhassem especificamente, mas nós temos outros pontos no município onde caminhões, no fazer a manobra de esquina, geralmente passam por cima das tampas de bueiro. E para resolver isso, talvez não seja mais indicado hoje, atualmente, fazer de concreto, em si, fazer de ferro. Então nós temos que estudar essa alternativa, porque a CCR fez isso lá, na esquina próxima do Bradesco, começou com uma tampa de concreto. E quebrava. O que, que aconteceu? Eles botaram de ferro e já está há bastante tempo lá e não se danificou mais. Então, talvez essa seja a solução para alguns pontos do nosso município, colocar de ferro as tampas. Porque nós não podemos proibir, né, os caminhoneiros de circular na nossa cidade. Nós temos que dar condições para que não aconteçam estragos maiores nas nossas vias. E só para encerrar, senhor presidente, comentei até inclusive com o senhor, e vamos criticar de novo aqui, vereadores, e peço para vocês, assim, ó, meus colegas, vereadores do MDB, vamos acionar nossos deputados, porque não há mais condições de lidar também com a nossa dita Corsã. É um cúmulo, né, vereador? Eles cobram taxa, arrebentam a cidade, danificam as ruas, estragam o calçamento, estragam o asfalto. Tudo e qualquer ligação, eles deixam para amanhã e não consertam. Então, vamos cobrar isso e nós temos esse direito e esse dever de cobrar, né, vereador?
Com certeza.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Eu agradeço aqui os vereadores presentes, as pessoas que estão aqui também. Boa noite, as pessoas que estão em casa. E declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 11 de maio de 2026. Boa noite a todos.